Você está ouvindo A Voz da Vez, com a palavra Quem Sabe Envelhecer.
Estamos de volta com o nosso programa A Voz da Vez, a palavra com quem sabe, com quem quer aprender a envelhecer, aonde hoje o nosso convidado é o Dr. José Eustáquio. Bem, terminamos o nosso primeiro bloco falando do Trem das Onze, de encontro entre gerações, mas também, José, você falava que sobre o bônus, se o Brasil está aproveitando esse bônus. Vamos pegar por aí?
Olha, o Brasil está aproveitando em parte, né? Se a gente observar qual que é a percentagem de pessoas que estavam trabalhando em 1970 em relação à população total, isso dá mais ou menos um terço da população. Então, assim, é mais ou menos o seguinte: para cada pessoa que estava trabalhando, ela tinha de sustentar duas pessoas que não estavam trabalhando na média da população. Uhum. Tá? É como se você tivesse uma pessoa ganhando dinheiro e dividindo esse dinheiro, por exemplo, 100 unidades monetárias, dividindo por três pessoas, né? Uhum. A própria pessoa e mais duas. Então, a renda média, vamos dizer, seria 33,3, uhum, né? Seria a renda per capita média, nessa coisa hipotética aí de 100 unidades monetárias em 1970. Quando você pega em 2010, existiam 50% da população estava trabalhando. Então, cada pessoa empregada tinha de sustentar só uma a mais que não estava empregada. Então, é como se você dividisse a renda por dois. Uhum. Então, vamos supor que nada mudou. A gente, na economia, a gente fala ceteris paribus, né, que é tudo mais constante.
Como que fala?
Ceteris paribus, uma expressão
latim,
em latim.
Que diz o quê?
Que diz que é tudo mais constante.
Tudo mais então, constante.
Tudo mais constante, mudando só a estrutura etária da população, a renda per capita, que era 33,3, ela subiu para 50 unidades monetárias, só pelo efeito da mudança demográfica. Isso que a gente chama o bônus demográfico. Né? Porque é muito mais gente entrando no mercado de trabalho. Então, nesse ponto de vista, entre 1970 e 2010, nós aproveitamos o bônus. Mas poderia ter aproveitado mais. Quer dizer, de vez de ser 50 pessoas empregadas, percentual, você podia ser 60. Alguns países do mundo conseguiram elevar isso mais do que 50%. Né? Então a gente podia chegar a 60, talvez até 65, no máximo, vamos dizer 70, seria uma coisa fantástica ter 70% da população trabalhando. Mas o que aconteceu de 2010 para cá, principalmente de 2014 para cá, foi que a economia entrou numa crise, todo mundo sabe. Todo mundo está sentindo, né, essa crise nos seus diversos aspectos. E o que aconteceu é que, de vez de aumentar a quantidade de pessoas empregadas, diminuiu. Quer dizer, a população continua crescendo, mas a quantidade de pessoas empregadas é menor. E o pior, você teve o emprego formal, né, o emprego com carteira assinada, o emprego que respeita a legislação, que a gente fala que é formal, e o outro que não é legal com a legislação correta, a gente fala que é emprego informal. Uhum. Né? Esse emprego formal, ele diminuiu dezembro de 2014 para cá, cerca de 3 milhões de empregados. Então, por exemplo, ontem saiu o resultado do CAGED, que é o Ministério do Trabalho, mostrando que em outubro aumentou 57 mil empregos, aumentou.
O que quer dizer CAGED?
Que é o Cadastro Geral de Emprego, no Ministério do Trabalho, que mede esse trabalho formal. Então você fala, que legal, 57 mil. Só que nós estamos devendo, para chegar no nível que a gente já chegou em 2014, a gente precisa de aumentar mais 3 milhões ainda, entendeu? Então, aumentar o emprego é ótimo, mas depois de 3 anos de recessão, né, que é 2014, 2015, 2016, era para 2017, 2018, essa recuperação de emprego ser muito mais rápida,
uhum,
e muito mais ampla,
uhum,
né, e não está sendo. Né, então, a gente está... Nós estamos numa década com um problema seríssimo, que uhum, o desemprego está muito alto, né, o IBGE, no mundo todo, ele mede, por exemplo, desemprego aberto,
uhum,
é aquele de pessoas que estão procurando emprego.
Uhum.
Esse número está em 13 milhões.
Uhum.
Mas se o IBGE também calcula, é a mesma metodologia internacional, da OIT, validada, né, em diversos países do mundo, ele faz uma medida mais ampla, né, de aproveitamento da força de trabalho, e aí ele define também o desemprego oculto,
uhum,
o desalento.
O que, que é isso?
O desemprego oculto, por exemplo, vamos supor, acontece muito com a mulher com filho. A mulher está com o filho aí com 6 meses, 1 ano, né? E ela resolve colocar o filho na creche e procurar emprego.
Uhum.
Né? Aí ela procura, não consegue encontrar um emprego. Aí ela fala, então eu vou ficar em casa cuidando do meu filho mesmo, uhum, vou tirar ele da creche e tal. Então, assim, na verdade, ela queria trabalhar, não conseguiu trabalhar, e aí ela para de procurar, então ela some da estatística,
uhum,
mas isso se define como desemprego oculto.
Ah, por isso que ela ficou oculta, porque ela some da estatística.
Ou também o desalento, a pessoa, uhum, jovem, por exemplo, que está procurando emprego, aí ele resolve fazer um curso, um curso extra, etc., para se qualificar melhor e tal, e aí durante esse período que ele está fazendo o curso, ele para de procurar emprego. Então, assim, tem várias formas de desemprego, né? Então, quando você mede todas essas formas juntas, isso dá 27 milhões de pessoas.
Uhum.
Então, é um número muito alto.
Numa população de quanto que hoje que o Brasil está estimado?
Hoje é 208 milhões,
uhum,
né? A população brasileira. Mas, você pensa bem, 27 milhões de pessoas,
uhum,
é 3 vezes o tamanho de Portugal, uhum, praticamente.
Uhum.
Né? Portugal tem 10, 11 milhões.
Uhum.
Então, assim, é um número muito significativo.
Uhum.
E outro dado importante,
uhum,
é o seguinte, é o que a gente chama de nem-nem. Né? São os jovens que nem trabalham, nem estudam.
Chegaram aqui na conversa, os jovens.
Você tem 11 milhões de jovens entre 15 e 29 anos.
Quantos milhões?
11 milhões.
Uhum.
11 milhões e pouco.
Uhum.
Entre 15
e? E
29 anos.
Uhum.
29 anos.
Uhum.
11 e poucos milhões de jovens que não estão nem na escola, nem no mercado de trabalho. Então, veja só, porque a gente está preocupado com o envelhecimento, né?
Uhum.
Como que nós vamos cuidar da população idosa, etc. Para cuidar da população idosa, os jovens têm que entrar na escola, uhum, né? Ter uma boa educação, depois, uhum, entrar no mercado de trabalho e, uhum, serem produtivos.
Uhum.
Né? O trabalho e a educação é um direito humano básico.
Uhum.
Agora, é também um dever, porque essas pessoas que estão estudando, elas têm que voltar para o mercado de trabalho, produzir,
uhum,
para se sustentar e sustentar as crianças e os idosos, principalmente os idosos acima de 80 anos, muitos não podem trabalhar.
Uhum.
Então é o seguinte, essa grande quantidade de desempregados e de jovens nenéns, isso faz com que o Brasil esteja desperdiçando o bônus demográfico,
uhum,
entendeu? E isso é um problema sério, porque, uhum, aquilo que eu já falei, nenhum país do mundo desenvolveu, ficou rico,
uhum,
sem aproveitar o bônus demográfico.
Uhum.
Se você joga o bônus demográfico fora,
uhum,
é como se você estivesse jogando o seu futuro fora.
Uhum.
Então, isso é muito sério.
Sim, você disse assim, países que aproveitaram melhor do que nós estamos aproveitando. A que se deve esse aproveitamento melhor? Por que esses países aproveitaram melhor? E você acha que você vê perspectiva para o Brasil aproveitar?
Não, veja só, eu gosto de dar um exemplo. Um exemplo clássico que tem é o caso da Coreia do Sul. Porque você veja só, a Coreia do Sul era colônia japonesa durante a maior parte do primeira parte do século XX. Né? Aí depois que o Japão perdeu a guerra, a Coreia conseguiu a independência, mas aí teve uma guerra entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, que terminou em 1953, exatamente 65 anos atrás. Ou seja, a guerra entrou idoso, né? Ela virou idosa.
Até a guerra envelheceu.
E aí é o seguinte, é um país pobre, muito pobre, saiu destroçado por causa da guerra, é um país sem muito recurso natural, né? Que tinha uma renda per capita muito mais baixa do que a do Brasil. E aí, nesses 65 anos, a Coreia fez um milagre, né? Porque sem esses recursos, com todas as dificuldades, eles conseguiram ser uma... Hoje eles têm uma renda per capita 3 vezes maior que a do Brasil.
Como eles conseguiram fazer isso?
Eles podem ser considerados hoje um país de renda alta, um país, vamos dizer, de primeiro mundo. Qual que é o milagre? Primeiro, são essas 3 coisas que eu te falei. Emprego, em primeiro lugar, né? Emprego decente, emprego para todo mundo. Educação, né? Todo mundo sabe que a Coreia tem um nível educacional extremamente elevado, né? Praticamente todos os jovens lá têm segundo grau completo, e assim, muito mais da metade dos jovens entram na universidade, em uma universidade de qualidade, né? E tem boa saúde, tem boa esperança de vida, baixa mortalidade infantil, tem saneamento básico para todo mundo, tem cuidado com o meio ambiente, etc. Então, assim, o que a Coreia fez? Fez o dever de casa, fez o básico, entendeu? Que é dar emprego, saúde e trabalho para todo mundo. Quem faz isso consegue aproveitar e consegue dar o salto, né? Além da Coreia, o outro exemplo é a China. A China é mais pobre do que a Coreia ainda, é, né? Uma população muito grande. Teve, na década de 60, teve uma mortalidade enorme de pessoas morrendo de fome. São cerca de 30, 40 milhões de pessoas morrendo de fome na década de 60. Né? Então, assim, é um país isolado no mundo, pobre, sem nenhuma condição de competir com o resto do mundo. E depois das reformas do Deng Xiaoping, que, por coincidência, agora em dezembro vão fazer 40 anos dessas reformas, em apenas 40 anos a China deu um salto, né? E inclusive já passou o Brasil em termos de renda per capita. E agora eles estão visando a disputa com os Estados Unidos. Eles não estão disputando com o Brasil, a América Latina. Eles querem ser a maior potência do mundo. Qual que é o segredo? O segredo é esse. Emprego, saúde e educação. Né? Se você fizer bem essas 3 coisas, o país dá o salto.
Olha, esses segredos nós vamos falar aí no terceiro bloco, querido ouvinte, que eu quero falar um pouco de educação, quero que o José fale sobre a educação, né? Que perspectivas temos para esse brasileiro? Eu estou conversando aqui com você e me vem aquela música do Milton Nascimento, Maria, Maria. Esse povo que aguenta, né? Que sofre e aguenta diante de todas essas perspectivas, do que esses países conseguiram fazer. O que será, né, que o nosso país, o nosso povo, né, porque a gente falava, o Deus governo, né, o papai Estado, né, nós, enquanto sujeitos, enquanto cidadãos, enquanto esses encontros intergeracionais, esses jovens que estão vindo aí. Vamos ver o que, que a gente pode pensar sobre isso. Fique aí, já voltamos no nosso terceiro bloco. Rafa, solta aí Maria, Maria pra gente.
Preciso ter graça, preciso ter sonho.
você está ouvindo A Voz da Vez, com a palavra Quem Sabe Envelhecer.